Entrevista do dia.
Estamos de volta com o Estação CBN. A partir de agora a gente segue com a nossa rodada de entrevistas com as autoridades, falando, né, fazendo um balanço aí das ações realizadas em 2023. E hoje a gente está aqui no estúdio, recebendo, né, aqui no estúdio, o prefeito do município de Tartarugalzinho, Bruno Mineiro, do União Brasil. Prefeito, bom dia, tudo bem?
Bom dia, minha querida Tatiana, prazer estar aqui na Rádio CBN. Bom dia a todos os ouvintes, todos os internautas. Dizer que é uma satisfação estarmos saindo de Tartarugal, vim aqui para poder falar um pouco das ações, né, do nosso governo, fechando aí agora o terceiro ano de mandato, de muita luta, esse ano específico, um ano muito difícil, mas graças a Deus conseguimos grandes avanços para o Tartarugalzinho, que repercute em todo o estado do Amapá.
A gente começa inclusive falando sobre as dificuldades, o ano difícil que foi para o município de Tartarugalzinho, com relação a queimadas, a estiagem, baixa no nível do rio, desabastecimento, problemas respiratórios. O município foi afetado de uma forma muito forte em relação a anos anteriores. Qual o cenário hoje, prefeito, no município?
Você falou muito bem. Tartarugal, assim, é o município central do estado do Amapá. A extensão territorial do município de Tartarugal é muito grande. Nós temos muitas florestas, muitos campos, e principalmente os campos cerrados, muito propícios, ao que você falou, né? As queimadas, os incêndios. E a estiagem, que também ajudou a provocar muito também essa questão das queimadas. Então, Tartarugal já vinha sendo um dos municípios que tem mais queimadas aqui do estado do Amapá. E esse ano, devido justamente, como eu falei, essa estiagem muito maior, o índice também de queimada foi muito maior. E, consequentemente, vem os problemas, né, da queimada, a questão respiratória. Tivemos um alto índice aí de ocupação nas nossas UBS, na unidade mista também do estado. Também nas comunidades, sofreram muito, as comunidades rurais, queima, né, dos pequenos agricultores, queimaram suas roças.
Produção agrícola, né, atingida.
Isso, e é um cenário que a gente preocupa não só para agora esse ano, mas também para os próximos anos, porque uma queimada dessa roça desse ano já não vai ter produção para o ano que vem. Então a gente trabalhou essa preocupação, os pescadores também foram muito afetados, tanto com a queimada também, que eles moram nas comunidades rurais, e também quanto à questão da estiagem com a seca dos rios, que muitos deixaram de pescar, que, né, até para sua subsistência, e também para a questão financeira, pagar suas contas. Foi quando a gente teve que entrar de uma forma muito célere com a questão da decretação de estado de emergência, que aí sim, aí nós começamos, né, a atender não só com as condições do município, que a gente tem as nossas limitações, mas também contar a partir daí com o apoio do Estado, né, e do governo federal, que ajudou bastante.
O que foi possível fazer, né, prefeito, no auge do problema ali?
Quando eu assumi o município de Tartarugal, Tatiana, assim, a gente, primeiro ano, segundo ano, a gente vai, lógico, conhecendo a gestão, conhecendo a administração pública. E uma das situações que a gente já tinha enfrentado alguns problemas nos anos anteriores, não na gravidade que estava, mas foi a questão que a gente detectou a necessidade de ter uma defesa civil municipal. E a gente começou a trabalhar, né, essa questão, e conseguimos montar no início desse ano a Defesa Civil Municipal, que ajudou bastante. Por que que ajudou? Porque a Defesa Civil Municipal, ela está em loco 24 horas. Temos uma equipe, que é uma equipe reduzida de 5 pessoas, mas sim muito, muito ativa, né? Conseguimos aqui um coronel, o coronel Roberto, que foi disponibilizado pelo Corpo de Bombeiro, pelo Governo do Estado, que ajudou bastante a fazer essa equipe, a formar essa equipe, e também está sendo com o nosso comandante lá. E a gente começou a detectar os problemas, né? Assim que iniciou o verão, né, que é no período geralmente final de julho, agosto, a gente começou a detectar que algumas comunidades estavam precisando de carro-pipa, a água dos poços artesianos estavam secando. E aí a Defesa Civil nossa municipal, com o apoio também ainda da estadual, a gente avaliou que não, temos que decretar emergência porque a tendência é aumentar. Né, a meteorologia está dando aí informações que a tendência nos próximos meses é ser ainda de uma estiagem maior. E aí decretamos a emergência no início de outubro. A partir daí o governo federal imediatamente reconheceu o estado de emergência. O ministro Valdez foi muito célere lá, né, no Ministério da Integração, que coordena a Defesa Civil Nacional, dando todo o apoio também, suporte para a nossa Defesa Civil. E a partir daí a gente começou realmente a ter os apoios, né, que foram cestas básicas, água mineral, caixas d'água, porque a gente, atendendo com os carros-pipa, então, assim, como foi algo novo, então muitas casas não tinham reservatórios, não era normal ter a necessidade de ter que acumular água, né? Tinha aquelas questões pontuais, que eram alguns reservatórios ali pequenos de baldes, que era para questão momentânea, e aí a partir daí não, a gente teve que ter um suporte maior para essas pessoas, que era a caixa d'água, para suportar aí 2 dias, 3 dias, porque a gente também não estava preparado com carros-pipa para isso. Mas aí o governo federal entrou, conseguiu colocar recursos para a gente alugar carro-pipa. Nós temos 2 carros-pipas alugados com recursos do governo federal. Temos os carros-pipas nossos, que foi ainda doação da Codevasf através da emenda do senador Davi, que também foi fundamental para a gente naquele momento, né, de maior aperto mesmo. E o governo do estado também entrou com mais 2 carros-pipas. Então nós chegamos a trabalhar com 7 carros-pipas num cenário mais crítico, que foi ali no início de novembro até final de novembro. Mas conseguimos atender bem, acho que os impactos foram menores do que se a gente não tivesse efetuado logo o estado de emergência, porque só a prefeitura não ia ter o suporte para poder garantir esse apoio, né? Então aí o governo federal entrou, fizemos uma reunião em Brasília com o ministro Valdez coordenando, com vários ministros voltados a essa questão social, né? Estava a ministra Marina do Ibama, o ministro Paulo Teixeira da Ministério do Desenvolvimento Social, que mandou 4.200 cestas básicas, mais água mineral. Então assim, eu acho que a gente conseguiu adequar, né, mesmo com dificuldade, né, condições para que a população tivesse um impacto menor possível na sua realidade. Os pescadores foram atendidos com uma medida provisória do governo federal de um aporte financeiro emergencial de R$ 2.600. Então nós temos em Tartaruga hoje quase 1.000 pescadores que estão diretamente regularizados na colônia de pesca, receberam essa ajuda. Então assim, acho que foi, né, como eu falei, mesmo na dificuldade a gente conseguiu encontrar soluções aí para minimizar esse problema e já nos preparando também para os próximos anos, porque a tendência hoje, né, que tem demonstrado aí as meteorologistas, né, os meteorologistas, os órgãos aí de controle do meio ambiente, é que a tendência é aumentar essa estiagem, né, pelo menos mais 2-3 anos. E com isso nós já solicitamos também mais 10 poços artesianos para a Codevasf, que vai estar trabalhando no início do ano já nessas comunidades que já foram atingidas esse ano, como Itaubal, o Tito Itaubal, comunidade do Cedro, assentamento Cedro, assentamento do Janari, a própria sede do município também, alguns bairros que não são atendidos pela CSA. A gente também já está cobrando deles esse atendimento de expansão de rede, para que os próximos anos, mesmo que tenha esse problema, já não vai ser esse impacto que foi ocasionado esse ano.
Ações humanitárias continuam?
Continuam. A gente agora, nesse mês de dezembro, avançamos na distribuição ainda de cestas básicas, ainda de água mineral. Ainda não normalizou o tempo, já melhorou um pouco o nível do rio. Mas assim, Tatiane, como foi uma seca tão forte, que alguns poços artesianos não voltaram à normalidade ainda. Está chovendo, né? Não é a mesma intensidade de chuva que eram dos outros anos.
Não deu para normalizar.
Não deu ainda, né? Mas já melhorou bastante. Eu acho que a gente está em torno de 80%, 90% já melhor. Mas ainda está dando todo o apoio para poder conseguirmos finalizar essa etapa, se Deus quiser, e voltar a chover bastante.
Prefeito, sobre as ações realizadas nesse ano de 2023, saúde e educação, por exemplo, que obras importantes foram concretizadas?
A gente, como eu falei, desde que a gente assumiu a gestão, Tatiana, 3 anos, a gente avaliou todos os cenários, né, de necessidade do município. Eu sempre tenho dado atenção para todas as minhas secretarias, todas, assim, a gente não tem distinção. Lógico, saúde e educação geralmente tem um apelo maior, porque envolve mais pessoas, né? Enfim, a saúde não se discute, a educação também para mim é uma das prioridades, porque, né, envolve todo o futuro das nossas crianças, e o município ele tem essa ação maior, que é o ensino básico, desde a creche é a obrigação do município, né? Então assim, a gente olhou com muita atenção e começamos a avançar e estruturar as secretarias. Hoje, falando da Secretaria de Agricultura, acho que a secretaria mais estruturada hoje do estado, talvez Macapá, mas é a nossa de Tartarugal. Temos uma estrutura assim, só de equipamentos, entre tratores, caçamba, moto niveladora, são mais de 20 equipamentos. Uhum. Trator agrícola para poder fazer a aradagem de terra dos agricultores, mecanizar a agricultura familiar. Então, assim, nós estruturamos muito a Secretaria da Agricultura, Secretaria da Mulher, tem estrutura hoje própria, tem carro. Né? E assim, e da educação e saúde, que envolve como eu falei, um apelo maior, a gente também deu uma ação maior. A educação, quando eu assumi o município de Tartarugal, só tinha 9 escolas municipais em 36 anos de município, que fez agora aniversário dia 17 de dezembro. Só tinha 9 escolas municipais. Nós já construímos nesses 3 anos 12 escolas municipais novas. Ele saiu de 9 para 21 escolas municipais. Então, mais que dobrou, né, a quantidade de escola. Unidade básica de saúde também. Nós assumimos, só tinham 6 unidades básicas de saúde. Hoje nós temos 10 unidades básicas de saúde. Eu estou construindo mais 2 agora nesse momento. E devo lançar mais 3 ou 4 no ano que vem. Então, assim, a gente está estruturando, né, a educação, saúde, mas também discutindo a questão de pessoal. Melhoria também, porque não adianta você fazer uma UBS bonita se não tiver um enfermeiro, se não tiver um médico para atender, se não tiver uma equipe. E a gente também tem feito isso. Nós assumimos, só tínhamos 3 equipes de saúde da família, que é médico, dentista, enfermeiro, uma equipe que faz o atendimento na sede e nas comunidades rurais. Hoje nós temos 7 equipes de saúde. Nós saímos de 3 médicos, nós assumimos do mais médico no programa, para 7 médicos hoje. Temos ginecologista, que não é obrigação do município, que atende lá. Nós temos pediatra, também não é obrigação do município, mas a gente também faz atendimento, ortopedista, fisioterapeuta. Então, assim, a gente tem estruturado, né, em todas as formas o município, como eu falei, não só na parte de estrutura física mesmo, mas também de pessoal, que é fundamental para a gente fazer o trabalho, né, estrutural, raio-x, ultrassom, enfim, exames laboratoriais. A gente faz muitos exames laboratoriais, que antigamente tinha que vir em Macapá fazer esses exames. Hoje não, hoje o médico ele solicita na unidade básica, já faz ali mesmo, já volta com o médico, já faz um parecer. Se precisar de encaminhamento, a gente já encaminha para vir para cá. Se não, faz o tratamento na unidade mesmo, dando o medicamento necessário e fazendo o acompanhamento que tem que ser feito.
Está no finalzinho já, mas esporte e lazer, prefeito, investimentos importantes também.
Bastante, bastante. A gente agora mesmo inauguramos uma praça, não só, a gente tem, como eu falei, olhado o Tartarugal e Itatiana, tem uma característica muito assim, diferenciada dos outros municípios, porque ele é um município muito extenso e com muitas comunidades. Então, cada comunidade tem mais de 40 comunidades. E cada comunidade quer um campo, quer uma praça, quer uma unidade de saúde, quer uma escola. Mas a gente tem buscado a tentar atender o máximo, né? Quando não consegue, a gente vai para uma comunidade próxima, leva para uma escola, enfim. Mas está conseguindo avançar. Mas nós estamos hoje voltados à questão do esporte, construindo um estádio municipal novo, que é um estádio que vai atender, acho que até a região toda ali, e o estado, que vai ser e o estado do Amapá, né? Que vai ser dentro das dimensões para campeonatos estaduais mesmo. Tenho até conversado com o deputado Roberto Gomes, presidente da federação, para a gente levar alguns jogos para Tartarugal também no ano que vem. A gente deve estar inaugurando agora em fevereiro, um estádio belíssimo. Inauguramos a primeira campo sintético, de grama sintética agora recentemente no Tartarugal. A intenção é expandir também, não só na sede, mas também nas comunidades rurais, né? Que o povo ali gosta muito de futebol. É um esporte mais praticado. Tem o vôlei, tem basquete, tem futebol de salão, mas o futebol
é mais popular.
Não tem jeito, né? O Brasil tem essa característica. O Tartarugal não é diferente. Então a gente está investindo bastante. Vamos inaugurar, talvez ainda agora esse ano, mais uma praça na comunidade do Bom Jesus, praça belíssima. A emenda do senador Davi Alcolumbre, que tem sido um grande parceiro, realmente um amigo, não só de Tartarugal, mas acho que todos os municípios têm sido impactados de forma muito positiva com a ação do senador Davi. Também o senador Randolfo tem sido um grande parceiro nosso, senador Lucas, toda a bancada federal, ela é fundamental para a gente fazer algo no município. Hoje, nos municípios, dependemos desse apoio, porque senão, infelizmente, recurso próprio a gente não tem quase nada, né? Então, a gente tem conseguido avançar aí.
A gente conversou com o prefeito de Tartarugalzinho, Bruno Mineiro. Obrigada pelas informações, prefeito. Bom dia.
Obrigado, querida. Aproveitar para desejar feliz ano novo para toda a equipe aqui da CBN, da Rede Amazônica, todos os ouvintes, né? Todo o nosso querido povo de Tartarugalzinho especial. Um abraço à deputada Liliane também, que mandou. Enfim, que Deus abençoe e que possamos ter um 2024 de muita saúde, felicidade, paz e trabalho para todo o nosso povo amapaense. Muito obrigado.
Obrigada. Bom dia.